Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Max planeja proibir compartilhamento de senhas em breve. Apps de delivery consideram encerrar atividades por causa de regulamentação de motoboys e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e comenta aí embaixo se você gostou desse novo cenário. A gente vai começar a variar mais. O que você pensa sobre isso? Não esquece de comentar. Até daqui a pouquinho. Seguindo os passos de serviços concorrentes como Netflix e Disney Plus, a Max também deve começar em breve a barrar o compartilhamento de contas de usuários. Segundo o CEO da Warner Bros., J.B. Parrott, um sistema de cobranças para contas compartilhadas deve começar a funcionar de forma ampla a partir de 2025. Durante uma conferência realizada na última segunda, dia 4, o executivo afirmou que implementar a nova cobrança significa uma oportunidade significativa. Enquanto a decisão pode levar a um cancelamento de assinaturas em um primeiro momento, a Netflix já provou que um sistema do tipo não prejudica muito plataformas de streaming. A cobrança adicional para compartilhar assinaturas do Max deve ajudar a Warner Bros. A aumentar suas receitas no mundo do streaming. Durante o último trimestre fiscal, a companhia afirmou que teve uma perda de US$55 milhões no segmento. No entanto, ela planeja fechar o ano com US$103 milhões de lucro, mostrando que seu investimento está compensando. Ao mesmo passo em que vai começar a punir usuários que compartilham senhas com outras pessoas, a Warner Bros. Tem planos de continuar expandindo o Max. A plataforma chegou recentemente à América Latina e, ainda em 2024, deve fazer sua estreia em países europeus como a França e a Bélgica. Até o momento, não está claro como a empresa vai fazer para impedir que contas sejam usadas por pessoas que não residem no mesmo local. A Netflix exige que usuários se conectem à mesma rede local uma vez a cada 31 dias, oferecendo uma pequena cobrança adicional para quem deseja compartilhar o mesmo perfil. A Samsung iniciou na segunda-feira as vendas do Galaxy X Cover 7 aqui no Brasil, celular com foco no mercado B2B. Desenvolvido para suportar condições extremas, o modelo apresenta certificação militar MLSTD810H com proteção contra compostos químicos e design mais resistente às quedas. Destinado ao uso em ambientes industriais, como explica a fabricante, o novo integrante da linha Galaxy X Cover também oferece proteção contra água e poeira e display com sensibilidade ao toque reforçada. Outro destaque é a função Samsung Knox Vault, reforçando a proteção dos dados sigilosos. Entre outros diferenciais, também vale citar o botão configurável para atalhos, facilitando a abertura de apps específicos, a leitura de código de barras com o Samsung Knox Capture e o compartilhamento simplificado de arquivos com o PC. Já a bateria é removível e tem capacidade de 4.050 mAh. A ficha técnica do Samsung Galaxy X Cover 7 inclui tela TFT de 6,6 polegadas com resolução HD e 120 Hz de frequência, processador MediaTek Dimensity 6100 Plus, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno com expansão via cartão microSD de até 1 TB. As câmeras são de 50 MP na traseira e 5 MP para selfies. O Galaxy X Cover 7 custa R$ 2.499, valor sugerido pela marca para o mercado nacional, e está disponível com a opção de cor preta nas plataformas de vendas corporativas da Samsung. A possibilidade de pagamento do valor mínimo de R$ 25 por hora trabalhada para os empregadores, defendida por representantes da categoria, pode levar ao encerramento das atividades dos aplicativos de delivery no Brasil. A informação foi divulgada pelo Poder 360 no sábado. Será mesmo? De acordo com a publicação, plataformas como iFood e Rappi tratam o custo como inaceitável diante da grande quantidade de trabalhadores que teriam direito ao recebimento. Somente no caso da primeira, ao menos 500 mil motoboys seriam afetados pela medida, que atualmente recebem apenas R$ 6,50 por entrega. O assunto vem sendo tratado desde a criação de um comitê para a regulamentação dos apps de entrega pelo governo federal no ano passado. O grupo é formado por representantes da administração pública, dos empregadores e dos entregadores, incluindo sindicalistas, com a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. As empresas chegaram a propor o pagamento de R$ 17 por hora trabalhada, o que não foi aceito pela categoria, travando as negociações. Segundo o site, as plataformas de delivery reclamam da condução do ministro do MTE, Luiz Marinho, comportamento que teria contribuído para o impasse, dificultando esse acordo. Além do pagamento mínimo por hora trabalhada, a contribuição previdenciária é outro motivo de discordância entre as partes. As empresas reclamam da incidência de 20% sobre a remuneração paga aos empregadores, que faz parte da proposta, enquanto os trabalhadores ficariam responsáveis pelo recolhimento de 7,5%. Diante da falta de acordo, os entregadores de apps de delivery não foram incluídos no projeto de lei de regulamentação do trabalhador de app de transporte de pessoas. O PL, enviado na segunda ao Congresso Nacional, trata apenas dos motoristas de plataformas como Uber e 99. O texto propõe a criação da categoria denominada trabalhador autônomo por plataforma, com jornada de trabalho de até 8 horas ou 12 horas em caso de acordo coletivo, remuneração mínima e alíquota de 27,5% de contribuição ao INSS. O pagamento da hora trabalhada é de R$ 32,09, conforme a proposta. Quanto aos motoboys, uma nova tentativa de negociação para a regulamentação da categoria deve acontecer em até 30 dias, com a participação das três partes envolvidas. E ontem à noite, a Apple anunciou os novos MacBook Air com chip M3 nas versões de 13 e 15 polegadas. Os produtos ainda não receberam data de lançamento, mas chegarão por preços a partir de R$ 12.500 aqui no Brasil. De acordo com a maçã, o processador M3 apresenta desempenho até 60% mais rápido que o M1 e é até 13 vezes mais rápido que o melhor MacBook Air com Intel. O chip tem CPU de 8 núcleos, 4 de desempenho e 4 de eficiência, GPU de 10 núcleos, Ray Tracing acelerado por hardware, Neural Engine de 16 núcleos e 100 GB por segundo de largura de banda da memória. Tanto o MacBook Air de 13 polegadas quanto de 15 polegadas vem com tela Liquid Retina, resolução de 2560 por 1664 pixels, até 500 nits de brilho e tecnologia True Tone. Com design ultra fino e leve, os notebooks têm estrutura de alumínio que reduz as impressões digitais na cor meia-noite. A promessa é que a bateria dos computadores portáteis dure até 18 horas e tem compatibilidade com até 2 monitores externos. Voltado para tarefas pesadas, como edição de vídeos e jogos, os novos MacBook Air estão disponíveis em 4 cores: meia-noite, estelar, cinza espacial e prateado. E o WhatsApp começou a testar o suporte para pesquisas, chaves de acesso no iOS. O recurso começou a ser liberado para testadores da versão beta do mensageiro lá no domingo e foi encontrado na versão 24.4.10.78 do mensageiro, disponível exclusivamente para celulares Apple. Com a novidade, o testador pode configurar uma passkey própria para acessar a conta em próximos logins. A credencial é salva no iCloud Keychain e pode ser excluída a qualquer momento. As passkeys são um método de autenticação que dispensa o uso de senhas individuais, substituindo-as por mecanismos de verificação mais eficientes, como Face ID, Touch ID ou PIN do aparelho. No caso do WhatsApp, a chave de acesso substitui o código de 6 dígitos para autenticar o usuário. Por enquanto, o suporte para pesquisa está disponível exclusivamente para testadores no iOS, caso seja necessário fazer login na sua conta em um dispositivo ainda incompatível com a funcionalidade, há a opção de inserir o código de 6 dígitos. Vale ressaltar que a configuração de uma passkey é totalmente opcional, mas altamente recomendada. O método de autenticação é mais moderno e proporciona mais conveniência para o usuário. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de março de 1995, o mecanismo de busca Yahoo foi lançado oficialmente na internet. 13 meses depois, o Yahoo realizou seu IPO a um preço de US$ 13 por ação. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia, lá pelas 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.